negócio e a paixão. Juntos, Futebol S.A. Oferecimento, mais do que nunca use máscara, evite aglomerações, Governo do Estado.
Cássio falando.
Não, é Cássio falando agora?
Não. Aqui é um imitador barato de Cássio Cardoso.
Bom dia,
barato,
hoje é sábado.
Não, alto caro, lá. Um pouco caro, alto, né? Lá. Então alto, vamos lá de novo. Bom dia, hoje é sábado, 10 de abril de 2021, mais o Futebol S.A. na área.
Bora.
Bom dia, turma. Hoje estou aqui na difícil tarefa, na difícil não, na impossível tarefa.
Mas prazerosa.
De substituir Cássio Cardoso, até porque Cássio Cardoso é insubstituível. Então o que a gente vai fazer hoje aqui é só apresentar.
Insubstituível, invendável,
Imprestável. Cacito, amigo, descanse bem aí, tá num descanso merecido, nas férias, no paraíso. Diz ele que o terceiro herdeiro agora tá a caminho.
Opa!
Boa, felicidades, viu?
Joga Cacito duro. Deixou a gente sozinho aqui, tomara que chova.
É. Eu perguntei, ele está chovendo já um pouco.
Um beijo, meu irmão.
É, um beijo, meus irmãos. E chegando aqui para mais um Futebol S.A., hoje sabadão, vamos bater um papinho sobre alguns assuntos específicos.
Hoje é um programa denso, hein?
Programa denso, programa técnico, mas que o assunto veio à tona aí, principalmente agora, a partir de março, em função uns acontecimentos relacionados ao Figueirense, a gente vai falar um pouquinho disso depois. Mas antes disso, temos uma estrada longa, temos os nossos destaques e temos o número do dia, né, Zé?
Número do dia.
E o número do dia, claro que eu não vou cair nessa bobagem, eu passo a palavra para o especialista e o detentor dos direitos autorais do número do dia.
Deixa eu só falar uma coisa, ele queria trazer o número do dia hoje, cara, que era impossível. Porque o fato existe, mas a gente não sabe qual é o percentual.
É.
Ele queria trazer, eu falei, Tom, mas ninguém vai descobrir, Tom.
Quem tem amigo realmente tem tudo na vida, né, velho?
É, pois é, cara. Aí eu lhe aconselhei, não usa esse número, Tom. Esse
ó, número o número do certo. Dia hoje, ele...
Boa, Zé.
Boa, Zé. Eu acho que depois da Páscoa, eu realmente me transformei numa outra pessoa. Porque o número do dia hoje é, sem sombra de dúvida, o número do dia mais fácil que nós fizemos já nesses 2 anos e meio de programa.
Para. Tem a ver com o tema?
Tem a ver com o tema. É, velho, eu vou te falar.
Você se chateou porque eu falei que você
queria o número do dia? Não. Você
eu acho que rolou aí uma chateação.
Eu acho que ficou magoado. Resolveu facilitar demais.
Acho que ficou magoado.
Não, me chatear com você é impossível. Eu te amo. O número do dia é 165 milhões de reais.
Rapaz, 165 milhões de reais.
Tá boa. Tá muito fácil.
Tem a ver com o tema. É, tá fácil.
É, tá fácil. Enfim, vamos aos amigos aqui que já estão se posicionando. Já tô no vendo aí, no YouTube, ainda não, no número do dia, mas já tem uma galera no YouTube. Aliás, quem não tiver no YouTube, vá lá, canal Futebol S.A. Corezinho já tá aqui, já tá dizendo, derrubaram Cássio, sacanagem. Não derrubaram, ele está em processo de impeachment, mas ainda não chegou lá não, Corezinho. Ricardo Guimarães, Irena, pô, Irena Martins, grande advogada, amiga. Pô, é, o tema interessa ajudar, você, viu, Ireninha? Brunão Frossá, turma toda, Aníbal.
Brunão Frossá, outro também,
abraço, advogado, gente, né, cara?
Também, um excelente também. Dia para vocês. Vamos em frente. André, vamos nos divertir.
Vamos em frente. Temos destaques?
Temos várias coisas essa semana, né? É. Eu trouxe pelo menos dois assuntos assim rapidinhos.
É, hoje tem que ser rapidinho.
Bem rapidinho. O primeiro é a conquista extraordinária do Ceará. Uma semana em que o Ceará divulga o balanço pelo sexto ou sétimo ano seguido. O clube apresenta...
Já divulgou o balanço?
Já divulgou o balanço.
Né, um fato, né, importante, porque está na frente de muitos clubes, né, muitos que sequer clubes ainda se movimentaram.
No ano em que houve uma devastação financeira no futebol, não só no futebol brasileiro, no futebol mundial, em termos de receitas, o Ceará consegue terminar o exercício com superávit, né, compensando todas as perdas que ele teve de receitas de bilheteria com outras receitas, especialmente com venda de atletas ou transmissões e direitos de transmissão. Então, parabéns ao Ceará. O Ceará não é o que é hoje, o grande time do Nordeste em termos de desempenho é o Ceará. E sim, o Ceará não é o que é por acaso. Nada é por acaso, sim, né? Tudo é, o desempenho esportivo cada vez mais é reflexo de uma boa gestão. E o que é o programa de hoje, se não um programa que fala sobre gestão?
Gestão, né?
O impacto de uma boa gestão.
O superávit do Ceará não foi só financeiro, né? Então, foi esportivo também, né?
E no ano punk, né, velho? No ano extremamente difícil. Eu debati isso uma vez no grupo, porque o pessoal começa aquela coisa, pô, mas vai perder o Messias pro Ceará? Sim, vai perder o Messias pro Ceará. Vai perder o Messias pro Ceará, sim, porque eles têm uma estrutura de dívida muito menor que a nossa, embora tivesse dobrado no balanço. Eu vi só o highlight ali pro Cássio Zirpoli, ainda não entrei nos números, mas ainda uma dívida que condiz pro tamanho dele ali administrada, não é lixo. É dívida nova, mas não é lixo, é diferente.
E ele consegue isso, Tinho, num ano, também é o segundo destaque trazido pelo Rodrigo Matos, uma reportagem do UOL, num ano onde os clubes perderam 270 mil sócios.
Impressionante.
Pancada. 270 mil sócios pancada, é o impacto pancada que a Covid trouxe para a perda de sócios torcedores para os clubes brasileiros. É muita coisa, gente. É muita coisa.
É, para um projeto, inclusive, que ainda está em consolidação, né? Muitos clubes estão iniciando. Você vê clubes grandes do futebol brasileiro têm 20 mil, 30 mil sócios, um número praticamente irrisório, né? E ainda assim você perde uma parcela relevante desse associado, é um dado realmente assustador.
Mas vamos lá. Então, assim, vamos já pro nosso tema, porque hoje tem uma série de participações especiais, inclusive vou começar com
vamos começar já ouvindo logo?
Vamos conversar logo, até porque é o seguinte, só pro torcedor...
Fala o tema, né? Qual é o tema de hoje mesmo? Já falou?
Vamos falar. Quer falar?
Recuperação judicial de clubes. Pronto. É possível... Resolve o problema?
Esse é o tema.
Essa nossa. É a discussão que a gente vai trazer aqui hoje.
Essa é a discussão e a gente, para isso, claro, não tem na mesa aqui nenhum advogado. Temos pessoas que trabalham no ambiente empresarial e a gente, obviamente, se cercou das opiniões jurídicas. E eu vou abrir o programa já com uma opinião especialíssima de um cara chamado André Kampf, jornalista e advogado, com pós-graduação em Direito Esportivo, sócio da Gelson Ferrarese Advogados, conselheiro do Instituto Ibero-Americano de Direito Esportivo e autor do livro #Praz38, Andrei, ouvinte nosso, cara...
Andrei, que era repórter da Globo,
foi,
né?
Foi repórter da Globo,
muito tempo,
anos,
né? Depois ele dá
e uma... ele ficou muito agradecido de participar e a gente muito mais grato ainda. Zé, vamos ouvir um Andrei aí no primeiro áudio?
Antes de mais nada, deixa eu agradecer e falar da satisfação de bater esse papo com vocês, essa turma do Futebol SA, que faz esse programa que é um sucesso de audiência. Isso me deixa particularmente animado, porque é mais uma prova de como as pessoas passaram a entender que o futebol vai muito além do jogo, dos 90 minutos de bola rolando, né? Não se discute mais apenas o 4-3-3, o 3-5-2, o jogo tático, mas se sabe que para o futebol funcionar como indústria e para o resultado ser apresentado dentro de campo, esse jogo começa bem antes e não termina na hora que o juiz apita. Debater e discutir o futebol muito além do campo é algo fundamental e que vocês fazem com excelência. Agora vamos falar um pouquinho do tema proposto por vocês, a questão do Figueirense e a possibilidade de o Figueirense entrar com recuperação judicial e isso animar os clubes endividados. Vamos só fazer um contexto do que está acontecendo. Figueirense, em março, entrou com pedido de recuperação extrajudicial na Justiça de Santa Catarina e no dia seguinte o juiz que analisou o caso da vara de recuperação judicial, falência e concordata de Florianópolis, negou esse pedido. E o magistrado alegou que o clube catarinense é uma associação sem fins lucrativos e dessa forma ele não se enquadra no pedido. O principal objetivo do Figueirense com esse pedido de recuperação judicial era impedir novas cobranças, citando o risco iminente de uma quebradeira. A gente não fala nem em falência em clube associativo. Acontece que esse pedido foi feito pela associação, pelo clube associativo e também pelo clube SA, pelo Figueirense SA. O Figueirense foi empresa até pouco tempo. A recuperação judicial, só para a gente entender, em princípio, ela fica restrita apenas a sociedades empresariais. É o que está estabelecido na Lei 11.101 de 2005. Ela que regula a matéria. E ela é expressa ao indicar sua aplicação apenas às empresas. O que impede de estender esse benefício às associações esportivas, que são sem fins lucrativos, por exemplo. Por isso que sempre o entendimento pacífico dentro da jurisprudência era esse, de que não cabia recuperação extrajudicial para os clubes de futebol associação. Em conclusão, o magistrado entendeu que a associação civil, portanto, não se enquadra nesse conceito de sociedade empresária. Acontece que isso subiu para a segunda instância e um desembargador mandou esse caso voltar para a primeira instância. Disse que o juiz teria, sim, que analisar essa questão. E aí, no final de março, o clube catarinense teve uma vitória na justiça. O juiz que analisou o caso, o mesmo juiz, o Luiz Henrique Bonatelli, da Vara de Recuperações Judiciais de Falências e Concordatas de Florianópolis, deferiu daí uma liminar que suspendeu todas as execuções e cobranças do Figueirense pelos próximos 30 dias, ou seja, nesse mês inteiro de abril. Claro que essa decisão tem um papel importante nesse processo de reestruturação do Figueirense. O clube tem 30 dias corridos para retificar esse pedido inicial de processo e se deferido outros 60 para apresentar um plano de recuperação judicial. A decisão proferida por essa justiça estadual, no caso do Figueirense, é um precedente, claro que sim, importante, reconhece a legitimidade de um clube associativo pleitear uma recuperação judicial, uma ferramenta que até então, como eu disse, reservada às empresas, é o que diz a lei, e foi um entendimento sempre unânime da jurisprudência. Mas ela parte, é importante a gente reforçar, de um exame preliminar dessa matéria. Ou seja, garantiu uma tutela para o Figueirense. Mas, inegavelmente, enche de esperança todos os clubes endividados que veem nesse caminho da recuperação judicial uma saída para o clube fugir dessas dívidas gigantes que eles têm encontrado, muito em função de uma gestão completamente amadora e não adequada aos novos tempos que a indústria do futebol pede.
Espetáculo de participação de Andrei, já começando aí, abrindo o programa.
Já deu logo o gabarito.
Já deu o gabarito todo completo, com nota, com tudo, e já fazendo também um pouco do preâmbulo do que a gente vai falar e por que nós fomos provocados a falar sobre isso, né?
Natinho, eu acho que você podia começar discutindo um pouquinho o conceito do que é recuperação
judicial. Perfeito, perfeito. Então, assim, isso é bacana porque até no Twitter teve uma pessoa na semana passada que num bate-papo lá, alguém mencionou, acho que foi o Alex Rangel que mencionou, que o Vasco estava pensando
sugerir alguma coisa. Tinha os atrasos de salários, né?
Que poderia sugerir rumores, uma RJ. Né? Aí o cara perguntou o que é RJ. Então, RJ, além de Rio de Janeiro, é recuperação judicial. Recuperação judicial, para trazer para a linguagem de quem não está habituado a isso aí. É praticamente a última chance de uma empresa, que é um último instrumento que ele tem antes de uma possível falência. Então, na verdade, é uma forma de reestruturação em que é mediada pelo juízo. É um instrumento jurídico mesmo. E aí isso passa por um processo ali de que o advogado vai fazer um pleito numa petição, informando ali quais as causas que estão levando as empresas para aquela situação, o que está levando a empresa, ou o pool de empresa, se for grupo econômico, para um pedido de recuperação judicial. A recuperação judicial vem para substituir a antiga concordata, A pessoa pode até não saber o que é recuperação judicial, mas lembra às vezes o que é uma concordata. É a, é a evolução da concordata, através da lei 11.101/2005. Então assim, o que é que eu acho que é importante que fique claro aqui para o nosso ouvinte? A parte autora faz o pedido da recuperação judicial, o juiz vai fazer o deferimento ou não, ou seja, vai dizer, olha, ok, vocês podem seguir em frente com o processo da RJ ou não. Seguindo em frente, ele tem dois movimentos que acontecem nesse momento. Primeiro, nomeação de administrador judicial. E, a partir desse momento, começa uma fase chamada stay period, que eles têm, a empresa fica durante 180 dias sem poder tomar nenhuma execução de nenhuma dívida. Nem trabalhista, nem de bancária, nem de fornecedor, de forma alguma. Então, você tem uma proteção ali de 6 meses nesse processo, e aí sim, a partir disso, a empresa tem 60 dias para apresentar um plano de recuperação judicial, que depois vai ser levado para a Assembleia Geral de Credores, e aí por aí vai. Então, assim, só para dar uma geral, para ficar bem claro na cabeça do nosso ouvinte, é a última chance que a empresa tem para reestruturar sua dívida, sendo mediada pelo juízo com, digamos assim, o último respiro do oxigênio.
Cara, em complemento a isso tudo que você trouxe aí, essa introdução que você já trouxe, eu diria que a recuperação judicial é um benefício, né? Na verdade, de lei, que a lei dá ao empresário, na verdade, justamente porque entende que ela possa entender de que ele tem uma importância social, tem um papel social ali de empregar, de gerar impostos. Então, o empresário que está ali em dificuldades seria um benefício que a lei oferece para ele. Por isso que você colocou como uma última chance antes do fim, né? Para que ele possa resolver suas dificuldades. Aparentemente parece uma coisa boa, né? Todo mundo tem a primeira impressão, pô, que bacana, vai resolver. Tem também outros impactos, outras consequências, né? Obviamente, você imagina você reconhecer publicamente uma situação de dificuldades financeiras, é óbvio que lhe cria outras dificuldades, né? Quem vai lhe emprestar dinheiro, quem vai lhe vender, quem vai lhe conceder crédito, que jogador de futebol vai querer jogar no seu clube, que está numa situação assim, né? Para trazer para a realidade do futebol, enfim. Tem uma série de circunstâncias que se encaminham. Tem um podcast, a gente vai comentar sobre ele mais durante o programa, sensacional, a gente recomenda que as pessoas ouçam, inclusive, de Rodrigo Capello, que é o Dinheiro em Jogo, o podcast dele, mas tem um específico, que é o 39, que fala de clube de futebol pode falir. Ele entrevista, cara, o juiz Marcelo Sacramone. Sensacional a entrevista, o podcast.
Recomendo muito. Não, excelente, se interessa excelente por esse assunto, muito, ouvinte, não deixe de ouvir.
Não deixe de ouvir. E ele tem algumas falas, assim, uma que eu achei sensacional. Ele disse que o mal, na verdade, é a crise, é a dificuldade. E o remédio, em tese, é a recuperação judicial. É assim que o judiciário vê. Ele fala sobre essa questão de 6 meses, Tim, e diz que a regra hoje é que isso até se estenda um pouco mais. Tem ido até 2 anos,
não,
inclusive,
tem a dúvida,
né?
Não,
que
tem
há ali uma tolerância da justiça, porque entende que um processo que está em curso não deve ser interrompido num momento por conta de questões de prazo, já que há, de fato, ali um processo sendo corrigido, né, em busca de uma correção. Para concluir, ele também trouxe uma informação que eu acho muito interessante, assim, que a média dos planos esperados de recuperação que são apresentados à justiça, na Justiça de São Paulo, elas têm em média um plano de pagamento que está por volta de 11 anos. E para pagar a metade da dívida. Então, assim, a metade do passivo, o desconto sobre o passivo está em volta de 50%.
Deságio, né?
Deságio.
E então, é chamado, assim, pela linguajar no mundo de recuperação judicial, chamado de haircut. Como se fosse um corte de cabelo, é o deságio, é o tal do deságio.
E para concluir, para sair para Tom também dar a palhinha inicial, cara, eu acho que do o conjunto do que você disse, do que a gente tem lido, do que se conhece, na verdade, é que é o seguinte, cara, há um passivo de dívida ali, se há uma proposição via judicial para se resolver isso, se há acordo com o conjunto de credores, né, a maioria deles pelo menos, se encaminha a recuperação judicial. Se não há acordo com essa galera, né, com o conjunto de credores, normalmente a justiça vai decretar a falência da empresa.
O caminho é assim, a RJ, ela é o lugar, a recuperação judicial, né, onde a administração e o direito se encontram de maneira,
funcional,
né, é o casamento perfeito da administração com o direito, porque você está falando exatamente de uma ação judicial em prol de uma melhoria da gestão. A RJ, no fato, em resumo, é basicamente isso. E aí, por isso que é fundamental ouvir o mundo jurídico. Porque, claro, a gente está falando de uma legislação muito específica, na minha opinião, assim, muito clara, mas que tem permitido muitas interpretações. Esse tópico que Celo trouxe, por exemplo, a lei é clara ao dizer que o prazo de suspensão de pagamentos é de 6 meses. Mas há uma jurisprudência, há um entendimento dos tribunais de que isso tem sido pouco tempo e, por isso, tem se expandido para até 2 anos. Esse é só um exemplo que mostra o quanto essa legislação tem sido interpretada de maneira diferente, ao ponto de hoje nós estarmos aqui discutindo se associações civis sem fins lucrativos, que é o caso de clubes de futebol, têm ou não têm direito a essa recuperação judicial, com todos os prós e contras, né,
dessa. A maioria esmagadora dos clubes no Brasil, né, Tom? Acho que nós temos apenas esmagadora. Na primeira divisão é o Red Bull Bragantino, né?
O Cuiabá agora.
Cuiabá, né? O Cuiabá que subiu. Na Série B tínhamos o Botafogo. Né?
O Botafogo. E a RJ, ela é muito mais presente nas nossas vidas do que a gente pensa. Né? Teve as empresas como Odebrecht, Varig, Oi. Por coincidência, ontem sai uma matéria no jornal falando sobre a solicitação de RJ feita pela Samarco. A Samarco é aquela mineradora. Isso. Que teve aquele desastre.
É um joint venture entre a Vale e a BHP.
Para quem não se lembra, que o Tom falou, aquele acidente ambiental trágico. Né, de alguns anos atrás, que a Samarco poluiu rios e
maré. Então, assim, o instrumento da RJ é um instrumento conhecido, existe há muitos anos, foi recentemente reformado por uma nova legislação, mas é algo corrente, a justiça está mais do que acostumada a fazer. Na volta do segundo bloco, a gente vai discutir os prós e contras. Sim. E eu acho que cada um de nós aqui vai dizer a sua opinião pessoal sobre isso. Tá. Eu tenho uma opinião muito clara. Perfeito. Sobre isso.
Eu também. Passando quero. Rapidamente aqui no nosso YouTube, eu digo que o Alisson Pontes já acertou o número do dia, Tom, e o Anderson Goloso.
Isso aí, meus amigos. Eu acho até que Tom colocou no Twitter o número do dia, dizer qual era.
Isso. E passando aqui rapidamente também pelo nosso WhatsApp da Rádio Sociedade. Bom dia, turma do Futebol S.A. Essa equipe do programa é que nem o Real Madrid. Muda as peças, mas mantém a qualidade. Um abraço, Zé Luiz Macaé.
Boa, Zé. Mas não mudou as peças não, viu, cara? Só que hoje está suspenso.
Ele não muda. Essa cadeira é dele, Zé. Dele. Vamos lá? 9:22. Get the cool. Get the cool to shine. Get the cool.
Futebol S.A.
Escolher bastante essa trilha, hein?
Essa trilha de hoje é pra quem tá na fila da vacina.
O Cacito saiu, eu calouro, a gente falou, os velhinhos chegaram assim, vamos fazer do nosso jeito, velho.
Essa trilha é pra quem tem no mínimo 45.
É, o pessoal que tá esperando o aviso aí da prefeitura que vai vacinar semana que vem, tá todo mundo dançando em casa.
É verdade, é verdade. Simbora aqui para o nosso segundo bloco, que eu acho que a gente já deve começar também já com o áudio 2 do Andrei Camp.
Vamos nessa.
Que aí ele já completa um pouco o raciocínio e a gente toca o barco aqui. Vamos lá, Zé?
Mas sobre essa decisão, o juiz claramente entende que o Figueirense, esse juiz que deferiu de maneira liminar essa tutela para o Figueirense, ele entende que o clube não tem legitimidade para pleitear tal medida. Mas que o exame do caso, diante do que foi decidido lá em segunda instância pelo Tribunal de Justiça, ele teria que fazer. Ou seja, a possibilidade de os clubes fazerem uso da recuperação judicial ainda está longe de ser uma unanimidade. Isso ficou claro, inclusive, nessa decisão a favor do Figueirense. O caso não foi ainda examinado em profundidade. O convencimento do juízo quanto ao cabimento da recuperação judicial deve depender das provas que o clube vai apresentar, que vão ser trazidas para o clube no curso desse processo, tanto que a liminar foi parcialmente deferida. Né? O levantamento dos ativos bloqueados, objeto de outras restrições judiciais, ainda não foi deferido, e isso pode trazer impactos financeiros significativos para o clube. Ou seja, é uma decisão nova, não existe uma unanimidade, ela surpreendeu a todos por se tratar de um clube associativo, mas essa questão ela é particular. Porque o Figueirense, além de ser uma associação, ele foi um clube empresa. E tanto o Figueirense S.A. quanto o Figueirense Associação entraram com esse pedido de recuperação judicial. Então ela tem essa questão toda particular para ser analisada. Direito, a gente sabe que a discussão é tensão, é entendimento. Isso dá esperança para os clubes, mas eu não diria que é uma certeza. Ainda é um caminho complicado e um caminho difícil juridicamente. O mais importante nessa hora é a gente entender que não existe mais espaço no futebol para gestão amadora. Ou os clubes se comprometem com uma gestão profissional que adote mecanismos de governança, pilares de integridade, compliance, transparência, ética, que trabalhe com a indústria do futebol do jeito que ela precisa, de maneira séria e profissional, esse clube não tem mais vez no futebol. Não é nem no futuro, já é agora. Futebol já tem mostrado agora que clube que não tiver comprometido com uma gestão profissional, ele vai pagar caro. E a gente tem exemplos aí muito fortes, não só do Figueirense, mas o exemplo do Cruzeiro, que mostram o tamanho do prejuízo que uma gestão irresponsável barra criminosa, porque elas podem ser criminosas também, podem trazer ou pode trazer essa gestão para o clube, para a instituição. Instituições aí que mexem com a paixão do torcedor, que têm história, mas que precisam ser tratadas também de uma maneira profissional, não tem mais dúvida disso. Ainda bem que o futebol tem mostrado e tem trazido esses exemplos e vocês têm debatido sobre essa necessária profissionalização do futebol e tudo isso ajuda demais. Foi legal demais, obrigado pela participação, parabéns pelo programa.
Massa, Andrei, excelente a sua participação. Excelente. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de sempre, pela forma como você trata o nosso projeto. O Leia em Campo, uma dica aqui para vocês, acessem o blog Leia em Campo, excelente
artigo. Diariamente, diariamente.
É fonte de curadoria imensa nossa aqui.
Andrei, e vamos trabalhar aí uns collabs juntos aí, fazer
opa,
trabalho juntos.
Opa, vamos, sem a menor dúvida.
Entre a gente e o Leia em Campo, porque existe uma aderência enorme de conteúdos, né, que a gente pode desenvolver juntos e lá de cá, conte com a gente sempre.
Eu quero logo saber qual é a opinião de vocês sobre isso. Vocês são contra ou a favor Associação Civil pedir RJ?
Ai. Vem, Atielo.
Já eu?
Já na clata, sim.
Cara, é uma discussão bastante complexa. O que eu acho, assim, de partida, Tom. A gente conversou sobre isso na quinta-feira. Quem acompanhou a nossa pauta, reunião de pauta, ouviu isso. Não dá para o clube ficar em cima do muro. Os clubes ficarem em cima do muro, né? Optarem por ser associações quando querem se livrar das obrigações e promover todo o caos financeiro que eles costumam historicamente promover. E não dá para ele querer ser empresa quando ele enxerga nisso benesses e possibilidades, justamente de esconder essas questões que, dos erros e equívocos de sua gestão. Não dá para ser as duas coisas, cara. Vai ter que escolher de um lado. Para mim, o melhor argumento que eu diria favorável a permitir que as associações façam a recuperação judicial é o fato de você poder olhar para a associação inteira e englobar ali seu patrimônio, seus bens, seus ativos e fazer disso, o uso disso, eventualmente, para tratar a questão da recuperação judicial. Né? Eu acho esse o melhor argumento que eu, quando eu olho para essa questão, digo assim, pô, cara, tudo bem, mas o clube vai se beneficiar disso? Vai. Então, vou olhar lá qual é a sede, tem lá shopping center em nome do clube, tem CT em nome do clube, tem clube social, o que é que tem? Isso aí vai entrar no pacote, inclusive na proposição do plano de recuperação que precisa ser apresentado à justiça e aos credores. Uhum. Talvez isso ajude a fazer. Então, assim, eu fiquei em cima do muro para responder?
Não, eu acho
eu
que
tava Irena... esperando você terminar.
Eu vou citar um pouco a Irena aqui, que ela tá no YouTube aqui, ela fala um negócio muito bacana aqui. É muito difícil discutir o alcance da lei da recuperação e falência sem considerar o tratamento fiscal diferenciado dado às associações sem fins lucrativos.
Sim.
É aí, Tom, já lhe deu o gancho.
Ó, aí, veja só, é isso. Eu sou 100%, 200%, 500% contra. Para mim não faz o menor sentido que associações civis tenham o direito de pleitear os benefícios de uma recuperação judicial. Uma recuperação judicial, ele é um acordo feito pela sociedade, em que a sociedade aceita abrir mão de determinadas coisas em prol da manutenção da existência de uma entidade empresarial que tenha suficiente relevância social, financeira, tecnológica, demográfica. Existem empresas, existem municípios que dependem, muitas vezes, integralmente. Imagine o que a falência de uma Samarco vai causar para alguns municípios do interior de Minas, né? A gente sabe disso. Então, a RJ, ela é um esforço feito pela sociedade no sentido de conseguir manter um patrimônio econômico que é relevante para aquela sociedade. Beleza. Óbvio, existem argumentos, assim, eu trouxe aqui um argumento de que é importante ouvir o contraditório, né? Guilherme Santos Macedo escreve num blog chamado migalhas.com.br, ele é advogado e ele advoga a favor da RJ para associações civis, para clubes de futebol. E ele traz três argumentos. Primeiro, os clubes desempenham uma atividade empresarial. Sejam eles classificados como associações civis ou não, na prática, eles desempenham a associação empresarial.
Lei Pelé também, né? A Lei Pelé também traz esse ponto.
Segundo, a Lei Pelé determina expressamente a possibilidade de entidades desportivas, independentemente da sua forma jurídica, fazerem jus a programas de recuperação econômico-financeiro. O que não quer dizer automaticamente isso. Uma RJ.
Uma coisa está ligada a outra.
Está ligada a outra. E terceiro, apesar da Lei de Recuperação e Falência não dizer expressamente que associações civis podem pedir, não, ela também não proíbe que você peça. Então, assim, nós estamos falando de um tema que permite interpretações amplas. Longe de mim aqui querer dizer que a minha é a correta. Mas eu não consigo entender, eu não consigo acreditar que seja correto uma associação civil que durante anos usufruiu de uma série de benefícios fiscais solicitar uma RJ, que é um modelo de recuperação, em princípio, pensada para atividades empresariais. Até porque, velho, rapidinho aqui, o relatório do Itaú BBA 2019 mostra que as dívidas totais dos clubes brasileiros cresceram 18% em relação a 2008. As dívidas dos clubes em 2019 eram de 8 bilhões de reais, representando 178% das suas receitas recorrentes. Grande parte dessas dívidas são dívidas fiscais tributárias, para as quais já existem programas específicos de recuperação,
Profut, né?
Como é o caso do Profut, como é o caso do PERT.
Isso.
Então, assim, você tem uma associação que reiteradamente vem praticando a má gestão, aonde num ciclo de 3 anos, você contrata, gasta, ganha, mas o problema só vai acontecer no colo de um outro presidente. Assim, mais tarde eu vou querer desenvolver mais um pouco essa linha, mas o que a RJ para associações de futebol pode trazer em torno de benefícios esportivos para aquela associação dentro de um campeonato é algo absolutamente injusto.
É verdade.
O impacto de... Porque veja, rapidinho aqui, gente, empresas vivem ciclos de maior tempo. Clubes vivem ciclos de 6 meses. Campeonatos duram 6 meses, na média. O que quer dizer que o que você fizer de bom ou de ruim para aquele clube vai se refletir dentro de 6 meses. Aí você entra no RJ, ganha um período de um stay period, um período de suspensão de dívidas de seis meses a dois anos, usufrui desse benefício para ganhar um campeonato de maneira desleal em relação aos seus outros concorrentes. Eu acho que essa balança, sinceramente, está muito injusta.
Está desproporcional.
A discussão trabalhista é um ponto também, né, Tor? Que a gente vai poder discutir, se tiver tempo um pouco mais, mas é talvez a principal prioridade que a justiça enxerga das obrigações de uma empresa em RJ e também dos clubes. E aí tem talvez o maior problema, porque depois da fiscal, Tom, a maior dívida dos clubes de futebol, sem dúvida, é trabalhista.
É trabalhista. E pelo RJ você tem 12 meses para pagar.
12 meses
para
pagar.
Eu concordo, Tom. Concordo. Também não acho que se adequa. Claro, não estamos falando aqui, nós não somos especialistas. Eu vou nesse viés. Embora eu concorde que também, quando a gente fala dos clubes de futebol, e não todos, porque às vezes é o seguinte, clube de futebol é tanto o Flamengo, o Palmeiras, o Bahia, o Corinthians, o São Paulo, mas é também o cara que está lá na D, o cara que está lá sem série. Quando a gente fala de grandes clubes de futebol, o que eles menos parecem são associações sem fins lucrativos.
Verdade.
Viraram negócios, negócios imensos, e aí eu vou puxar já o próximo áudio.
Orçamentos gigantescos.
Orçamentos gigantescos, pô, clube faturando quase 1 bi, clube com dívida de 1 bi. Então, não estamos falando de associação, não estamos falando do clube Itapajip. Não estamos falando do clubezinho ali, pequenininho, que fatura 100 mil mês. Vendendo quadra de...
E você tem exemplos concretos de clubes que são associações que são muito bem geridos.
Perfeito.
Que tem governança, orçamento,
claro.
Transparência. O Bahia é um exemplo disso. O Grêmio é um exemplo disso.
A questão não está no modelo associativo.
Não está no modelo associativo.
Aliás, exatamente. A gente até falou isso no bate-papo na quinta-feira, porque tem uma corrente que só defende que a saída é clube-empresa. Aí não tem outra corrente que só defende que não é associação. Eu não entendo esse flafú.
A corrente é a boa gestão.
A corrente é a boa gestão.
É a boa governança.
Amigo, é isso.
Só para fechar minha opinião, eu não disse que era a favor, não, tá? Estava trazendo essa questão.
Perfeito.
Mas
você é a favor ou contra?
Não. Eu sou a favor da lei. Eu estava trazendo a questão, eu sou a favor da lei. Eu acho que a lei precisa caminhar nesse sentido. Justamente por isso, porque os clubes profissionais se parecem muito com a empresa e precisam se adequar a isso, mas vão precisar fazer essa equivalência fiscal. Quero ver como é que eles vão
lidar. Você é a favor que clubes que sejam associações civis...
Não.
Vamos pegar
não.
O caso específico do Figueirense, por exemplo. Você não é a favor.
Não é a favor. Bom, eu estou falando o seguinte, que eu acho que a gente precisa evoluir rapidamente. Existe uma lei em tramitação para isso, para que os clubes possam virar clube empresa no Brasil e, a partir disso, né, estejam amparados por um arcabouço aí de questões, principalmente a equivalência fiscal, que talvez seja um ponto mais complexo para se resolver. Como é que você faz com essa questão de equivalência? Porque claro, é muito pesado no primeiro momento. Então, eu sou a favor que essa discussão evolua.
Vamos puxar mais um áudio aí do meu amigo, Dr. Washington Pimentel, advogado, especialista em direito empresarial e comercial, atuação dedicada em reestruturação e recuperação de empresas, mercado de capitais, contratos, sócio da CPA Advogados e conselheiro da TMA Brasil, um cracaço de bola. Vamos lá, Zezinho, ouvir um pouquinho ele?
Amigos Marcelo, Renatinho, Tomás, Cássio, pessoal do Futebol SA, prazer estar aqui, prazer contribuir, sou fã do programa, muito conteúdo relevante sendo gerado por vocês. Bom, o assunto das últimas semanas no futebol tem sido o pedido de recuperação judicial do Figueirense, né, enfim... Para quem observa de fora, né, sem análises jurídicas e econômicas mais aprofundadas, começa a se questionar, né, por que outros clubes brasileiros ainda não se valeram dessa medida de recuperação. Né? Assim, muito se sabe dos débitos de outros clubes brasileiros, mas a notícia de que teríamos uma recuperação judicial só vem agora com o Figueirense. E do ponto de vista jurídico, isso gerou muitos debates desde então, porque a matéria é realmente sensível. Né? A lei de recuperação judicial, alterada inclusive recentemente, é uma lei que autoriza, né, a recuperação judicial do empresário, né, da sociedade empresária. Então, tem o seu, né, a sua estrutura de proteção da empresa. Mas existem outros organismos, né, sociais, outros organismos de atuação organizada, né, pessoas jurídicas de direito privado que atuam, né, que desenvolvem atividades, que de alguma forma estão ali dentro do ambiente de geração de riqueza, né, circulação de bens, serviços. E os times de futebol, né, podem ser encarados como esses agentes econômicos, não empresários, né? Então, ninguém tem como negar que o Flamengo, o Corinthians, o Bahia, o Vitória, o Palmeiras, esses times de futebol, o Botafogo, eles não funcionam, não têm a percepção geral da sociedade, né, de que eles não são empresas. São empresas, de fato. Né? Empregam pessoas, fazem investimentos vultuosos, movimentam um mercado bilionário. Aí, quando a gente olha isso num contexto global, a gente está falando de uma atividade empresarial, uma atividade econômica extremamente organizada a nível mundial, obviamente. No Brasil, para quem conhece um pouco o time de futebol, sabe que essa organização ela não é, né, ainda a desejável. Muitos times estão passando por movimentos de reestruturação da sua governança corporativa, tentando profissionalizar cada vez mais a gestão, mas ainda não chegamos lá. E vários outros times de futebol vêm passando e já estão passando por dificuldade há muito tempo. E a legislação ela é clara, né? Ela infelizmente não alcança essas associações civis com fins esportivos. Essa é a estrutura jurídica de vários clubes de futebol. Então, o tema ele é realmente muito controvertido. A jurisprudência, a doutrina, ela vem no sentido contra. Muitos professores... Muitos doutrinadores que trabalham, estudam a matéria, acreditam que alargar esse conceito para processar a recuperação judicial de uma associação civil esportiva é um perigo, mas outros têm defendido que não há uma excepcionalidade na lei para que associações civis, né, não possam se valer da recuperação judicial, porque existe lá o rol de empresas que não poderiam se valer desse instrumento. E alegam também que a atividade desempenhada por essas associações está muito além de uma mera associação civil para fins recreativos, para fins esportivos. Né? São, de fato, empresas. Né? Funcionam como empresas. Pensam e se movimentam na economia como empresas.
Tem outro dele?
Legal, primeira parte aí do áudio de Washington Pimentel, advogado competitíssimo. Ele traz aquilo um pouco, né, do que eu tinha falado também no início aqui. Os clubes começam também a ter tamanhos que você não pode desconsiderar e tratar simplesmente como uma associação civil nesse processo. Deixa eu dar uma passadinha aqui rapidamente. Quer falar, Tchelo? Vamos
lá. Só ia dizer, porque eu fiz um comentário há pouco tempo atrás, pode ter parecido que ficou estranho. Os clubes já podem ser empresa no Brasil hoje, né? Não há proibição para isso, né? O que está discutindo é a maneira como os clubes vão virar empresa e os amparos legais que isso vão trazer a partir da questão fiscal, a questão trabalhista e tudo isso. Mas não há proibição hoje que um clube se transforme em empresa no Brasil, tanto é que o Bragantino já é um clube empresa, né?
Dando uma passada aqui rapidamente no YouTube, aqui o Alisson Pontes diz aqui, RJ é um claro prêmio para clubes que fazem mais gestões, acho que clubes têm direito para se reerguer, mas eu vejo como prêmio para má gestão. É um ponto embaixo. Interessante mesmo. Um abraço para o Ismael Cardoso também, que está aqui no WhatsApp da gente. E o Aníbal dá uma provocada também aqui. Na minha opinião, o Bahia, após intervenção, executou na prática uma recuperação extrajudicial, acordando com credores, fiscal, trabalhista e cíveis, uma reestruturação da dívida sem um ônus.
Sim. Só não foi...
Foi tratada dessa forma.
Porque ainda que seja extrajudicial, é necessário que seja homologado na justiça. Eu não tenho conhecimento que o Beto tenha feito esse processo, embora tenha sofrido uma intervenção judicial com Carlos Hatz, né, que era o interventor. Mas o Bahia, não me lembro de ter feito esse acordo.
Mas uma coisa é você negociar com seus credores.
Outra coisa é você
ganhar de cara o benefício de ficar 6 meses com suas dívidas suspensas. São coisas diferentes.
Exatamente. Então, desde já, inclusive, você mencionou de empresas conhecidas, e é bom para a gente trazer para o nosso ouvinte que não está familiarizado. Que empresas estão em RJ, quais que pediram, e aí a gente vai fazer isso na volta lá do comercial. Vamos lá, Zezinho? 9h43. Get the cool. Get the cool sunshine. Get the cool. Get the cool sunshine.
Futebol S.A.
Rapaz, deixa eu te falar um negócio. Essas
músicas, escolhe
a gente fez um BG de anos 80, mas as cabeças de blocos e os encerramentos foram só de músicas das propagandas da Hollywood.
Você.
Que não presta o cigarro.
Mas as propagandas eram sensacionais,
eram,
né?
Impagáveis.
O pessoal hoje em dia pode não saber, mas houve um momento em que tinha propaganda de cigarro na televisão.
Exatamente.
O povo de hoje em dia não sabe disso, né?
Aliás, da Hollywood eram...
Hollywood
eram
sucesso. Era um sucesso. Se esperava, né? Se esperava.
Era o sucesso.
Os comerciais da Hollywood, né?
O lema dos caras. E aí você vê que tudo é bem feito, né? A comunicação, você é sua especialidade, mas vamos mostrar ali o esporte radical, aventura.
Saúde.
Saúde, vigor, o cara botando a nicotina pra dentro. Mas aí isso é uma outra...
Hollywood patrocinava campeonatos esportivos, meu amigo.
Muito, inclusive. E um grande festival de rock chamado Hollywood Rock. Lembra?
Exatamente.
Né? Grandes bandas. Deixa eu falar rapidamente que a gente tocou, você passou, Tom, em empresas conhecidas, né? Você sabe qual é uma das maiores empresas que pediram recuperação judicial lá quando a lei foi instituída em 2005? Logo em 2006 foi a Parmalat. Parmalat pediu, foi uma das primeiras a pedir.
Quando
aí
foi?
Nessa trilha um monte
quando
de
foi
gente
Parmalat?
Conhecida, 2006. E aí estamos falando de Oi. Vocês não sabem, ouvintes, vocês que são clientes da Oi, a Oi está em recuperação judicial. A Eternit Telhas está em recuperação judicial. A Odebrecht é a maior recuperação judicial do país. 85 bilhões de reais. 85 vezes a dívida do Botafogo.
Mudando, só isso. Mudando até a marca, né?
Outro, você quer ver outra? Livraria Cultura e Livraria Saraiva. Por isso vocês estão vendo as livrarias fechando no shopping, porque faz parte do plano de recuperação judicial o fechamento de pontos que não são rentáveis e um encurtamento. Lembra que você entrava na Cultura no shopping? Entrava numa livraria imensa.
Era um outro shopping.
Então, acabou esse troço.
Não, e só para não ficar nenhum tipo de dúvida, eu sou 100% favorável à recuperação judicial.
Perfeito.
O instrumento da RJ, ele é importantíssimo, fundamental para a sociedade, para a manutenção de empresas e de empregos e de renda e de riqueza. Eu sou contra a RJ para associações civis sem fins lucrativos. Para clubes de futebol que sejam associações civis.
Vamos já plugar aí a parte 2 do áudio do Washington, mais curtinho, só para a gente já encaminhar para as conclusões finais.
A gente não está falando de um clube menor, pequeno, que realmente tem ali suas atuações limitadas, mas dizer que um Corinthians da vida, dizer que um Palmeiras, que um Flamengo, que um Botafogo, que um Vasco, que um Bahia, dizer que um Ceará, hoje com times que têm aí demonstrado pujança no futebol brasileiro, gerando muito dividendo, trazendo muito torcedor pro estádio, vendendo muita camisa, direitos de imagem, enfim, toda essa economia que se desenvolve em torno dos clubes de futebol, negar que eles tenham essa aptidão empresarial, essa aptidão econômica ativa, seria negligenciar um fato que ele é incontestável. Né? E como todo organismo, todo agente econômico que produz riqueza, que gera emprego, está, obviamente, sujeito a riscos. Né? E os times de futebol estão aí já passando por isso há muito tempo. Então, o que se defende é que também se encontre uma solução, porque o que se busca defender, a tutela, o bem jurídico tutelado pela lei de recuperação judicial não seria efetivamente a empresa, mas sim a atividade econômica, o mercado, a economia, esse ambiente de geração de riqueza. Então, tendo uma visão mais pragmática, tentando enxergar o propósito efetivo de recuperação e de preservação da lei de recuperação judicial, estaríamos falando da recuperação da atividade econômica em si, da atividade que gera riqueza, da atividade que tem essa capacidade de empregar, de gerar riqueza, de circular riqueza, e os times de futebol, sem sombra de dúvidas, estão inseridos nessa classificação. Então, por isso, alguns também defendem que é possível, sim, aos clubes de futebol se valer da lei de recuperação e reestruturar sua dívida. Então, o caso do Figueirense é um caso paradigmático, vai trazer muitas discussões, outros clubes passarão a avaliar essa possibilidade. Logicamente que a gente tem uma análise conservadora para poder identificar os riscos que precisam ser ponderados para se valer de um pedido nesse sentido, mas não é de se considerar que a solução existe, ela está na mesa, é possível. Agora, avaliando o risco, acho que a gente pode dizer que os gestores hoje têm um novo instrumento, ou um instrumento não tão novo, mas disponível agora para o mercado dos times de futebol, para que eles possam proteger-se, reestruturar, tornar-se mais eficiente e, obviamente, utilizar essa ferramenta para imprimir uma gestão mais profissional. Meus amigos, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Forte abraço.
Show de bola.
Grande amigo Washington, obrigado a você, meu cracaço de bola aí, um cara que está sempre nas cabeças aí no Brasil.
Pois é, meus amigos, e a gente também tem uma participação muito especial do Dr. Marcelo Sacramone, ele que é professor, é juiz de direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, mestre e doutor em direito pela Faculdade de Direito da USP, professor de direito empresarial da PUC de São Paulo e docente convidado da Escola Paulista de Magistratura e da Escola Superior da Advocacia da OAB de São Paulo, autor de diversas obras e artigos jurídicos, um craque na matéria e que participou também aqui do Futebol S.A. Confira.
A questão do clube de futebol e do seu pedido de recuperação judicial faz com que voltemos a uma discussão da lei de recuperação de empresas e justamente em relação à sua abrangência. O artigo 1º da lei 11.101 trata de empresário como o único que pode pedir a recuperação judicial e pode sofrer um efeito da falência. E por que empresário? Porque o empresário arrisca, ele tenta desenvolver uma nova atividade, ele tenta sempre forçar um novo produto, né? Uma criação de uma nova tecnologia, e às vezes pode dar certo, às vezes pode dar errado. E se der errado, ele tem que ter um instituto para conseguir se recuperar, ter uma segunda chance para voltar ao mercado. Foi por isso que a nossa Lei 11.101 restringiu ao empresário obter esses benefícios legais. Vejam, essa discussão do clube de futebol pedir recuperação, portanto, tem que ser aqui pautada. E pautada no seguinte ponto: o clube de futebol sempre pôde pedir recuperação judicial, desde que ele estivesse constituído na forma societária, uma sociedade limitada, uma sociedade anônima, esse clube de futebol poderia obter esse benefício. O que está sendo discutido agora é uma coisa diferente. O clube de futebol, em razão de benefícios fiscais, se constituiu na forma de uma associação e agora, em crise econômico-financeira, quer, embora tenha voluntariamente optado por uma estrutura que não lhe permitiria pedir recuperação judicial, ele quer agora obter esse benefício. Vejam, afora a questão da superação ou não desse conceito de empresário, porque a diferença de empresário para uma associação é justamente a distribuição do lucro que vai ser feito aos associados, o que não acontece na associação. Mas, fora essa questão, o Congresso Nacional Brasileiro versou, quando foi promulgar a Lei 14.112, que alterou a Lei 11.101 de falência, ele especificamente abordou essa questão e entendeu que a extensão para um conceito amplo de agente econômico não poderia ser feito ainda no Brasil, que isso traria diversas consequências. Então ele manteve a restrição ao conceito expresso de empresário. A grande questão diante disso é o seguinte: pode o judiciário, depois de uma posição absolutamente clara do Congresso, interpretar uma norma clara, absolutamente expressa, em sentido contrário ao que desenvolveu o Congresso Nacional? Porque, senhores, se a resposta for sim, estamos talvez num estado de absoluta anarquia, em que qualquer pessoa pode criar a própria regra conforme lhe seja mais conveniente. Talvez não seja a melhor questão essa. E por que isso? Porque isso vai implicar uma alteração de riscos. Os diversos contratantes que fizeram aquelas negociações com o clube de futebol vão ser agora eventualmente surpreendidos com uma alteração da regra do jogo, o que é um problema. Mas o segundo ponto, e que talvez precise ser mais aprofundado, é que a recuperação não é um benefício irrestrito, mas ela tem diversas consequências. Por exemplo, se entendermos que clube de futebol pode pedir recuperação judicial, também temos que entender que o clube de futebol pode ter falência decretada mediante um pedido de qualquer credor. Então, qualquer pessoa que tem um determinado título que não foi satisfeito vai poder pedir a falência de um grande clube. Esse é um enorme problema. O segundo problema é que a nossa estruturação da recuperação de empresas foi feita com base numa negociação. E essa negociação vai ser entre devedor e credor, mas obviamente isso vai repercutir durante a atuação. Então, por exemplo, se enquanto nas empresas, nos empresários, né, que não desenvolvem atividade futebolística, os grandes credores são quirografários ou credores sem garantias. Enquanto no clube de futebol a situação é peculiar, os grandes credores são trabalhadores, são jogadores de futebol. Imagina quem vai querer contratar com um clube que eventualmente disse no seu plano de recuperação que ele iria pagar aqueles créditos passados de jogadores de futebol com um desconto de 50, 70%, que é mais ou menos a média que existe hoje nos nossos processos de recuperação de empresa. Portanto, senhores, temos algumas questões a serem avaliadas. A primeira delas é: a lei é absolutamente certa e a norma é clara? Pode o juiz, nesse ponto, criar uma nova norma ou aplicar só aquilo que lhe parece mais conveniente? Segundo ponto, a abertura para um processo de recuperação vai implicar diversos ônus e aquele clube vai ter que entender, primeiro, se é para ele conveniente, se é para ele seguro, porque esta reestruturação poderá também implicar uma falência e um controle estruturado daquela daquele clube, né, daquela atividade, durante todo o processo. Portanto, a discussão aqui me parece muito maior, e trará enorme repercussão ao futebol brasileiro. Talvez uma solução mais adequada para isso, e conforme os diversos projetos de lei que estão submetidos já hoje ao Congresso, é estruturar esse clube para que ele se torne um clube-empresa, com compliance, com uma estruturação de controle, com uma fiscalização, para que esta atividade seja desempenhada no mercado de forma absolutamente profissional e aí sim possa, de forma estruturada, portanto, se beneficiar desses diversos institutos. Isso com base em lei, de modo que o Congresso Nacional referendaria esse posicionamento a ser aplicado, mas não criado, pelo Judiciário Brasileiro.
Um agradecimento mais que especial ao Dr. Marcelo Sacramone, ele que é uma das grandes referências no que diz respeito a recuperações judiciais e falências, uma das grandes referências no Brasil no assunto, e ele abrilhantou muito o nosso programa. Vamos seguindo.
Cello, você quer trazer um ponto de vista aí?
Cara, sobre o quê, né? Porque já que a gente caminha assim para, embora essa decisão do Figueirense abriu aí uma esperança para os clubes poderem debater pelo menos esse assunto, né? Mas o que se tem de concreto hoje em dia é que os clubes, as associações civis, pelo menos, podem se valer de um outro mecanismo, que é a chamada insolvência civil, que basicamente ela é completamente diferente da recuperação judicial. Ela parte para a liquidação de bens e ativos para pagamento dos credores. Só que se não quitar tudo, não tem esse papo de diminuir tamanho de montante, segue devendo, né, o restante da dívida segue valendo. Não tem exatamente um plano de recuperação, né, é pagar e ponto final. Então, assim, os clubes que caminham construindo suas dívidas, aumentando suas dívidas, hoje tem como cenário à sua frente uma insolvência civil. É claro que a lei está em discussão no Congresso, é possível que ela até avance esse ano, não sei se é ambiente político para se aprovar uma lei dessa, tem tantas discussões acontecendo lá, mas é um caminho. Só para trazer como exemplo, cara, e essa parte final, para a galera de casa entender do que a gente está falando, do tamanho da dívida dos clubes brasileiros, né? O quanto ela é bilionária, né? Rapaz, eu fui pesquisar um pouco para ver os clubes que faliram pelo mundo, né? Então eu trouxe poucos exemplos, não vou nem trazer muitos. Né? O Napoli, Fiorentina, Rangers, Parma e La Coruña, só alguns. O Napoli faliu em 2000. Tudo bem que a gente tinha outra relação dólar-euro com o real. Mas em 2000, o Napoli devia 70 milhões de euros, que equivalia na época a 274 milhões de reais. A Fiorentina, em 2002, tinha 157 milhões de dívida de reais. O Rangers, em 2012, tinha 600 milhões de reais. O Parma, em 2015, 850 milhões de reais. E o La Coruña, também em 2015, 360 milhões de reais. A gente está falando de clube brasileiro com bi de dívida.
Ou seja, são tudo fichinha perto da gente.
Tudo fichinha, e os caras lá foram à falência. Foram à falência. Ou seja, a gente já tem, na verdade, no Brasil hoje, um ambiente de clubes falidos.
É. Né? Eu queria trazer uma mensagem, Tom, porque eu acho que vai ser um gancho para você, do Fernando César, que ele mandou aqui pelo Twitter. Bom dia, acompanhando a discussão de vocês, me permita adicionar o ponto de vista. Vejo que a recuperação judicial, o clube empresa, são apenas curativos que tentam evitar uma infecção maior no futebol, que é a falta de gestão séria por parte dos clubes. Podemos pegar o exemplo do Profute. O band-aid foi aplicado no ferimento visando a cura e hoje já existem clubes que não conseguem honrar o acordado. No meu ponto de vista, enquanto não houver uma regulação importante do setor com o fair play financeiro, essas medidas seguirão sendo paliativas, pois só assim poderemos iniciar o progresso de expulsão dos dirigentes amadores. Porém, defendo o fair play que seja aplicado já com as lições aprendidas pelas instituições europeias. Abraço e bom final de semana. Poderíamos acabar com essa mensagem, Fernandão.
Espeta, você leu... Ó, tá escrito aqui, ó.
Por favor, Tom, conclua, faça a honra.
Perfeito. Fernando, né?
Fernando César.
Perfeito, a sua linha de raciocínio está corretíssima. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a implantação... De novo, eu não quero entrar aqui numa discussão se a interpretação da lei deve ser mais abrangente ou mais restrita, porque eu entendo que isso pertence ao mundo jurídico, eu não tenho nenhuma competência para fazer isso. Então, essa é uma questão que a gente vai ver ao longo do tempo, o tempo vai mostrar para onde é que essa discussão vai.
Vai caminhar.
Vai caminhar. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida que na hora em que associações civis, clubes de futebol tiverem RJ, isso é um estímulo à má gestão do que existe hoje nos nossos clubes. Porque o que acontece na prática é o seguinte, cara, a RJ tem que... Ela é um custo social. Ela é importante, mas ela traz um custo social. Você parte do princípio de que ela é relevante, quando ela é importante, quando ela é feita com entidades que têm relevância e aonde salve a empresa. mas puna as pessoas. As pessoas que levaram a empresa ou a entidade até este ponto, elas têm que ser punidas. Se não houver punição aos indivíduos que foram responsáveis por isto, essa RJ, ela é um prêmio.
É isso aí.
Ela é um prêmio,
que é o que o Alisson comentou lá atrás.
O arcabouço jurídico hoje não permite que se faça isso.
Pois é.
A galera que está aí arrebentando com os clubes passa ao largo de qualquer
largo,
problema,
gente.
Né?
Eu volto a dizer, um clube de futebol trabalha em ciclos de 6 meses. É diferente do que acontece com as empresas. A lei foi dada, foi formatada pensando numa empresa justamente para que você pudesse dar de 6 meses a 2 anos para que ela possa ter oxigênio para voltar às suas atividades. 6 meses é o tempo que dura um campeonato. É óbvio que quando você dá esse benefício para um clube, você está desequilibrando toda uma lógica competitiva em que um clube está recebendo um benefício que outros não têm.
E você ainda cria, Tom, o risco de você ter uma gestão falsamente eficiente. Ou seja, o cara vai lá, a gente tem um exemplo claro, que foi o Cruzeiro, né? Você vai lá, monta times, não tem como sustentar aquilo, ganha campeonatos, sai como dirigente vencedor, entrega a bomba para outro e depois ainda posa de que o outro é incompetente.
É isso aí. Pois é. Então, meu amigo, acabou o que a gente tinha aqui para falar. Já foi.
Já foi, velho.
Já tá na hora. Tá na hora de puxar o número do dia, viu, seu Zé? Pronto, com suspense e tudo, venha.
Quantas?
Pum. Eu posso o número do dia.
Diga.
Posso só dizer depois qual era o número do dia que você queria falar?
Não faça isso.
Não, melhor não. Passe ao largo disso.
Não faça isso. Vou passar.
Vamos, eu vou
liberar você.
Vamos colocar nossa relação em RJ.
Isso ofensa civil.
Passa isso a longo prazo.
Não faça isso. Quantas pessoas acertaram, seu Renato Garibaldi?
Duas aqui. Acho que Dudinha também acertou aqui pelo zap, hein?
É pouco. Eu esperava mais. Um número fácil desse. 165 milhões de reais, gente, é o valor total das dívidas do Figueirense. Então é esse montante de dívidas que o Figueirense pede recuperação
judicial. Sendo que 81 milhões é do clube e 84 milhões da empresa limitada, Figueirense Limitada.
Que é da Elefante, né?
É isso, amigos. Então a gente vai chegando aqui a mais ao finalzinho, né? Vamos às nossas despedidas
e a música de encerramento.
Tem música de encerramento também da mesma pegada aí, viu? Inclusive,
hoje é dia de receber e-mail.
Alisson Pontes falou o seguinte aqui, fez uma pergunta importantíssima. Qual é a música que tocou e o nome da banda na abertura do último bloco? A nome da música é Your Love e a banda é Outfield.
Opa!
Certo? Ó, beleza? Mandou. Amigos, Cello, beijo.
Cara, um beijo grande. Cacito, meu irmão. Descanse, volte bem, cabeça fresca, você merece descanso.
Seu lugar é aqui,
comandando aqui a turma. Amamos você demais, viu? Meu irmão, esse final de semana é muito difícil, né? Muito difícil. Queria deixar um abraço aqui para dois irmãos, Celo e Kai. Celo perdeu um primo, o Valnei, né? Estava hospitalizado e faleceu na última quinta-feira. E Caetano, Kai, um grande, grande amigo também, perdeu seu irmão, infelizmente, Ratinho, ontem. Então deixar um abraço grande para esses dois amigos, assim, que semana difícil, mas a vida segue e eu tenho certeza que a gente vai seguir em frente.
Tom, um abraço.
Vamos lá. É, eu queria só fechar rapidinho dizendo que... Pô, mais away?
Pô, pegou surpresa.
Disse que eu ia escolher mais.
Ele falou que ia surpreender, ele falou.
Sensacional.
Não diga que você não foi avisado.
Assim, dizer que a implantação dos mecanismos de fair play financeiro, para mim, são muito mais importantes do que a instituição da RJ. É o fair play financeiro que vai resolver a causa dos grandes problemas que são, na verdade, a má gestão e a impunidade. A má gestão e a impunidade hoje são os responsáveis pelo grande monstro que é o endividamento dos clubes no Brasil. E nós vamos diminuir, precisa diminuir o tamanho desse monstro antes que ele se torne incontrolável. Porque, acredite, cara, a criatura vai destruir o criador. O endividamento vai matar os clubes. E o que pode resolver isso é o fair play financeiro. Então, só fechar mandando um grande abraço para os meus amigos e irmãos aniversariantes da semana, Fábio e Mara, casal que eu amo. Um beijo, querido.
Casados que fazem aniversário no mesmo dia.
Mesmo dia? E eu queria mandar um abraço muito especial na semana que a gente comemora o Dia do Jornalista. Eu queria fazer um viva ao jornalismo, né? É uma semana que a gente viu um Twitter muito estranho do Bahia.
Muito estranho.
Muito infeliz, na colocação que ele
gratuito.
Fez.
Gratuito.
E eu queria dizer que o jornalismo, com os seus defeitos, os seus problemas e as suas virtudes, contribuiu muito mais para a democracia no Brasil do que muito clube de futebol.
Boa.
Show de bola, amigos. Acabando mais um Futebol S.A. Cacito, saudade de você. Volte logo, Zé. Vamos para a música de encerramento. Um abraço meu, como prometido, até que a última pessoa deixe de morrer de Covid, para os profissionais de saúde que estão lá na linha de
frente. Boa, Tinho.
Esses são os nossos guerreiros, os
heróis,
samurais. Então, um abraço para todos vocês. Vocês serão recompensados sempre pelo que a gente está vivendo hoje e o que vocês estão enfrentando. Um abraço, até próximo sábado. Manda aí, Zé.
Sobe o som, Zé.
E a paixão. Juntos, Futebol S.A. Oferecimento: mais do que nunca, use máscara. Evite aglomerações. Governo do Estado.